Podemos passar para a Mishnah 2 do capítulo 4. Mishnah diz o seguinte: Ben Azai Omer. Ben Azai diz: Reveratz le mitzvah kala. Corra para uma mitzvah fácil, uma mitzvah leve. Uvoreach min ha'avera. E fuja do pecado. Shemitzvah goreret mitzvah. Pois uma mitzvah atrai uma outra mitzvah. Va'avera goreret avera. E um pecado atrai, puxa, um outro pecado. Shesechar mitzvah, mitzvah. Pois a recompensa de uma mitzvah é uma mitzvah. Ushar haverá, haverá. E a recompensa pelo pecado é o pecado. A nossa Mishnah, conforme a maioria dos comentaristas, é uma continuação à Mishnah anterior. É uma um complemento que Ben Azai está fazendo sobre uma das coisas que Ben Zoma falou na Mishnah anterior. Um dos itens que Ben Zoma falou era Ezeu Gibor, quem é considerado o forte. Ele falou que o forte é Hakovesh et Yitzro, aquele que consegue dominar o seu instinto. Agora a pessoa vai falar: peraí, como é que eu posso chegar nesse nível? Dominar o meu instinto? Imagina o poder, a força que a pessoa precisa ter para dominar de fato o instinto. A pessoa vai se perguntar: como é que eu chego num pico assim? Como que eu vou escalar até lá? Tudo bem, eu sei que se eu me esforçar, me dedicar, se Deus quiser, um dia eu chego lá em cima. Mas como eu posso chegar lá em cima? Vem o Ben Azai e diz para nós: olha, o negócio é o seguinte. Você quer uma dica de como conseguir chegar ao ponto que você vai conseguir dominar o seu instinto? Faça o seguinte: comece correndo atrás de mitzvot fáceis, fugindo do pecado, que você já está num bom caminho. Você já vai ter um monte de recompensa por mitzvot. Ao mesmo tempo, você vai escapar de pena por uma série de pecados. Dessa forma, você vai já estar na trilha correta para conseguir um dia dominar o seu instinto. A maioria dos comentaristas também aqui nos dizem que o final da Mishnah são dois motivos independentes. Primeiro motivo, que uma mitzvah atrai a outra mitzvah, e um pecado atrai um outro pecado. Segundo motivo para você correr atrás de mitzvot e fugir do pecado é que a recompensa da mitzvah é a mitzvah e a recompensa pelo pecado é o pecado. Bom, antes de mais nada, Ben Azai. Ben Azai, no Tratado de Yevamot, aparece com o seu nome Rabbi Shimon Ben Azai. Nós mencionamos no começo da Mishnah anterior. Ele aparece como Rabbi Shimon Ben Azai. Ele era um dos alunos do Rabbi Yoshua Ben Hanania. Ben Azai também era Talmid Haver de Rabbi Akiva. Talmid Haver quer dizer aluno-colega. Isso é um título que aparece diversas vezes no Talmud para pessoas que cresceram sendo alunos de algum sábio, mas eles chegaram a um nível tal de sabedoria que eles passaram a ser colegas. Não eram mais apenas um aluno, um ex-aluno. Ben Azai, assim como Ben Zoma, não teve uma longa vida. E por isso que ele leva o nome do seu pai, Ben Azai, filho de Azai, igual a Mishnah anterior, Ben Zoma. Também vimos a mesma coisa, ele é chamado Ben Zoma, porque ele faleceu cedo e levou o nome do seu pai, ou ainda, conforme os outros comentaristas, que ele não chegou a receber Smichá. Smichá era que o sábio recebia o rabinato. por intermédio de Smicha, apoiar a mão. O mestre dele apoiava as mãos sobre a sua cabeça e falava que ele, a partir de agora, vai orientar o povo. Ele não chegou a isso porque ele faleceu cedo. Já o Maharal de Praga, nós vimos, discorda disso. E ele sustenta que, na verdade, eles têm esse nome por outro motivo. Porque eles já eram grandes pessoas desde jovem, desde a época onde eles ainda não tinham um nome próprio. Eles eram chamados em nome do pai deles. E acabou ficando com esse título para sempre. Desde pequenos eles já eram pessoas especiais, eles já eram chamados o filho do Azai. Todo mundo já sabia, o filho do Azai é um grande homem. O filho do Zomá é um grande homem. E assim eles acabaram crescendo e ficando com esse título até a velhice. O Rashbat ainda traz, tenta até comprovar em alguns lugares, que na verdade eles tiveram uma longa vida. De qualquer forma, Ben Azai é conhecido no Talmud como não só um grande estudioso, ele é conhecido como algo muito além de muito estudioso. Ben Azai fala no Talmud que toda pessoa que não tem filhos, quer dizer, não fala que não tem, toda pessoa que não se preocupa em ter filhos, é como se ele estivesse matando pessoas, porque ele não quer ter filhos. Então é como se ele estivesse impedindo essas crianças de nascerem, é como se ele estivesse matando essas próprias crianças. E por isso ele diz que a pessoa deve se preocupar em ter filhos. Aí lá o Talmud pergunta os sábios para o Ben Azai, Atanae Doresh Veinae Mekayem, você fala muito bonito, mas você não faz o que você fala. Ben Azai não tinha filhos, não só não tinha filhos, ele não era casado. Aí o Ben Azai respondeu para eles, o que eu posso fazer se eu tenho um desejo tão grande por estudar a Torá que eu não posso assumir um casamento e assumir uma vida de casado. Aí vocês vão perguntar, então como é que o mundo vai perdurar? Escuta, é só um caso raro. Todas as outras pessoas vão ter filhos. Pergunta lá o Tosfot. Espera, nós vemos que Ben Azai sim casou. Tem uma Gemará clara que nos diz que Ben Azai casou com a filha do Rabi Akiva. E Tosfot diz que ele casou e ele percebeu que não vai conseguir dar conta. Ele não consegue ter uma vida de casado com o estudo de Torá profundo que ele tinha. Ele acabou se divorciando da filha do Rabi Akiva. De qualquer forma, isso não é uma receita para qualquer um. E não é à toa que o Talmud fala no Tratado de Sotá, Mishemet Ben Azai, quando faleceu Ben Azai, Batlu HaShakdanim, acabaram-se as pessoas que se dedicam de fato para o estudo da Torá. Quer dizer, todas as pessoas que nós conhecemos, que têm uma dedicação extrema para a Torá, os grandes eruditos de Torá, ainda não são nada comparados a Ben Azai, que era de fato a Torá personalizada, de fato uma pessoa que se dedicava muito para estudos da Torá. Ben Azai também é tido como uma pessoa muito dedicada no comportamento, na conduta. Haroe Ben Azai Bachalom Yitzpela Hasidut. Pessoa que vê o Ben Azai no seu sonho pode esperar por Hasidut, por chegar a um nível de comportamento e dedicação pelas mitzvot muito alto. E não é à toa que ele diz para nós: corra atrás da mitzvah simples e fuja do pecado o que é considerado uma mitzvah fácil, uma mitzvah leve. Uma pergunta interessante, o que é de mitzvah kalá? Afinal, nós já vimos no segundo capítulo do Pirkei Avot Tome cuidado com uma mitzvah simples, assim como numa mitzvah rigorosa. Porque você não sabe qual a recompensa por cada mitzvah. A pessoa acha, essa mitzvah aqui é fácil, não deve ter tanto valor. Então eu vou me ocupar mais por fazer aquela mitzvah. Aquela mitzvah, ele tem um peso maior. Quem sabe? Só porque parece para nós, não quer dizer nada. Nós não temos ideia do que vem a ser o peso, o valor de cada mitzvah. Então Rashi diz para nós aqui a seguinte resposta: que mitzvah kalá, uma mitzvah fácil, uma mitzvah simples, hanir'et be'einecha kalá, uma mitzvah que parece perante os vossos olhos como uma mitzvah simples. Ou seja, não estamos falando aqui que é uma mitzvah que tem um valor inferior a outras. Has v'shalom. Quem somos nós para definir agora qual o valor de cada mitzvah? Nós não temos ideia sobre os valores das mitzvot. O que o Benazai está se referindo aqui é mitzvot que para a pessoa parecem fáceis. A pessoa olha, puxa, essa mitzvah aqui é muito fácil de fazer. Essa mitzvah aqui é muito simples de fazer. Então faz. Já que você acha que ela de fato é tão fácil, corre para fazer ela. Se Deus quiser, depois nós vamos ver mais detalhes aqui, o que vem a ser uma mitzvah fácil. Tem bastante coisa para se falar sobre mitzvah fácil.